Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, conselheiros, ao preparar esse sucinto relatório, tive a oportunidade, presidente, de constatar que o CAD tem virado uma referência internacional. Foi considerado, no ano de 2010, um dos principais órgãos de defesa da concorrência do mundo por várias publicações internacionais. Em um caso específico, cartel dos gases, que eu queria que os senhores falassem, a atuação do CAD foi considerada uma das decisões antitruste mais importantes do ano de 2010. Mas há sempre muita polêmica nas decisões do CAD. A gente tem visto uma postura muito firme na contenção de fusões com potencial danoso à economia nacional. Mas há muita gente que argumenta que há uma certa intolerância do CAD com os grandes grupos econômicos do país, dizendo que talvez o CAD esteja indevidamente bloqueando negócios vantajosos para o Brasil. Se por um lado há isso, por outro lado a gente viu uma nova postura de negociação, de conciliação com empresas. Casos como Petrobras Ipiranga, Braskem e a Oi com Brasil Telecom. Há também críticas por esse lado, quando se negocia, de que o CAD pode estar fugindo da sua função que é principal, que é julgar e punir. Então a pergunta que eu faço é como construir esse equilíbrio, esse caminho. Eu, sinceramente, digo que acho que a defesa da concorrência tem que estar sempre de olho na defesa do consumidor, mas esse país tem um objetivo estratégico. A presidenta Dilma fala sempre, senador Blairo, falou aqui quando veio esse Congresso Nacional, a estratégia do Brasil de construirmos uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Acho que há um caminho para o Brasil virar a quinta economia do mundo, já somos a sétima com a divulgação do último resultado do PIB. Então tem um equilíbrio aqui entre o bem-estar do consumidor, mas nós não podemos perder de vista a necessidade de garantir que as empresas brasileiras conquistem espaço nesse cenário de competitividade global. Então a minha pergunta é o seguinte, o CAD tem se colocado à disposição do setor privado para conversar, ao invés de unilateralmente impor sua decisão? O CAD tem buscado entender como funciona cada setor da economia? Não deve ser simples para os senhores. São áreas muito diversas. Tem buscado ouvir, mais do que falar às vezes, sobre o impacto de uma fusão? Ao negociar um acordo, o CAD consegue encerrar uma infração e atribuir penalidades adequadas em um prazo curto e com a quantidade mínima de recursos? Dessa forma, é capaz de promover novas investigações e, assim, aumentar ainda mais seu impacto sobre a sociedade? A despeito dos avanços dos últimos anos, há ainda uma série de questões que precisam ser aperfeiçoadas. Por exemplo, há fusões que demoram mais de 2 anos para serem aprovadas. Ainda há processos contra condutas anticoncorrenciais que estão há mais de 10 anos em instrução. Nesse contexto, se observa a necessidade de se aperfeiçoar a gestão do órgão para garantir mais eficiência e efetividade da política pública. Gostaria de perguntar aos indicados se concordam com essa avaliação e, em caso positivo, o que poderia ser feito para tornar mais célere a apreciação dos casos. Tem se noticiado também que o programa de negociação do CAD já celebrou diversos acordos e que, em algumas ocasiões, o CAD conseguiu, tem um caso concreto aqui do suposto cartel de refrigeradores, em que o CAD logrou obter 100 milhões de reais para encerrar o processo. Como é que tem sido isso? Eu acho isso extremamente importante, principalmente no momento de aperto das nossas contas públicas. Eu queria a opinião sobre isso. Para finalizar, um último ponto que considero importante é a relação da política de defesa da concorrência com outras políticas públicas voltadas para a regulação de mercados e com a política industrial. Como falei aqui há pouco, considero que a defesa da concorrência deve garantir o bem-estar do consumidor sem perder de vista a necessidade de garantir que empresas brasileiras conquistem espaço no cenário de competitividade global. Nesse sentido, como o CAD tem se articulado com as agências de regulação e com os órgãos de defesa comercial? Será que hoje o CAD não tem tido uma postura mais conflituosa do que cooperativa com esses órgãos? Por fim, uma pergunta aqui do noticiário do último período, divulgado pela imprensa, que relaciona o Clube dos 13 e sua negociação com a emissora de televisão. Como o CAD tem se posicionado nesse episódio?
Muito obrigado, senador Lindbergh. Com a palavra, doutor Fernando de Magalhães Furlan.
Obrigado, senhor presidente. Senador Lindbergh, suas perguntas são muito pertinentes e amplas, né? Eu vou procurar responder de forma breve, concisa, porque realmente são perguntas bastante abrangentes. Vamos começar pela decisão do cartel dos gases. Essa foi uma investigação que durou vários anos, salvo engano, 5 anos de investigação. Foram reunidas provas contundentes, né? Foram feitas buscas e apreensões, interceptações telefônicas, tudo com autorização judicial, porque nesse caso, como cartel também é um crime previsto na Lei 8.137, a par de ser também um ilícito administrativo, o Ministério Público e o Judiciário têm suas competências. E nós, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, podemos emprestar essas provas do processo judicial. Foi o que fizemos. Então, havia um acervo probatório bastante robusto nos autos, que demonstravam que realmente houve o acerto ilícito, houve o acordo injusto, né, o cartel. E ele foi um cartel especialmente prejudicial, porque ele envolvia gases hospitalares e medicinais, especialmente o oxigênio, que é utilizado em todos os hospitais do Brasil, além de gases industriais, principalmente o gás carbônico, que é usado aí na fabricação na indústria transformadora. Então, é um cartel de efeitos difusos, né, disseminados na sociedade, tanto no setor produtivo quanto para o cidadão que utiliza o serviço de saúde do nosso país. Então, foi uma multa que a lei nos dá a possibilidade de aplicar uma multa de 1% a 30% do faturamento das empresas envolvidas. O primeiro cartel que o CAD condenou, ainda lá na década de 90, o CAD aplicou 1% de multa sobre o faturamento. E esse percentual foi crescendo paulatinamente, à medida em que a cultura da concorrência foi sendo disseminada no país. Então, de 1%, nós fomos subindo para 5%, para 10%. O último cartel condenado pelo CAD, no ano retrasado, foi de 22,5%. E logo em seguida veio o cartel dos gases, que nós condenamos a 25% do faturamento. Foi realmente o maior percentual já aplicado. Mas veja, não foi algo da noite para o dia. Foi uma política que vem sendo paulatinamente implementada à medida que as empresas, os operadores, os advogados vão tomando conhecimento da legislação e das consequências dos atos das empresas. Eu não vejo como o CAD como intolerante. Pelo contrário, nós temos investido, como bem disse o senhor, numa política de negociação de acordos. Nós não acreditamos que punir somente por punir é o nosso objetivo. Nosso objetivo é evitar que essas condutas voltem a acontecer, né, prevenir essas condutas. Então, temos investido muito na política de negociação de acordos. Como o senhor próprio disse, fechamos um acordo no ano de 2010 com as empresas e os executivos envolvidos no suposto cartel dos compressores de refrigeradores, de geladeiras. E foi a maior contribuição voluntária já feita num acordo de R$100 milhões. Então, a gente entende que, pelo contrário, nós não somos intolerantes, nós estamos abertos. Em todos os casos que nós condenamos, as empresas têm a oportunidade de nos procurar antecipadamente para propor um acordo. E nós somos abertos à negociação. Fechamos vários acordos aí nos últimos anos. Nós temos mais de 30 acordos fechados, né? Uma outra questão, nós não temos uma predisposição a condenar grandes grupos econômicos. O poder econômico em si, ele não é ilícito, né? Se uma empresa atinge 70%, 90%, 100% do mercado porque ela é mais competente que os seus concorrentes, isso é justo. Isso está previsto, inclusive, na nossa legislação. Então, o poder econômico em si ele não é ilícito. Não há nada de errado uma empresa conseguir alcançar 90%, 100% de participação no mercado. O que a lei proíbe é o abuso do poder econômico. É utilizar esse poderio econômico para prejudicar os seus concorrentes e os consumidores. E isso é o que nós procuramos evitar. O senhor tem razão também em dizer que são inúmeros os setores da economia que nós temos que avaliar e analisar. Sem dúvida, nós acabamos nos transformando em especialistas genéricos, porque nós temos que saber um dia nos aprofundar no setor de farmacêuticos, no outro de futebol, no outro de agroindústria, no outro do setor financeiro. Para isso, nós temos uma equipe que, embora enxuta, é bastante competente. E também criamos recentemente o Departamento de Estudos Econômicos lá no CAD e estamos delegando a eles que façam estudos dos setores econômicos específicos, para o que estamos prevendo também audiências públicas em que vamos chamar todas as empresas, todos os especialistas, para ouvirmos de todos eles, procurarmos entender quais são os problemas, quais são as preocupações de cada setor. Então, nossa intenção é abrirmos realmente para a sociedade civil para procurarmos entender cada setor da economia, ouvindo todo mundo. O tempo de análise, às vezes, realmente ele é bastante ampliado, e isso é fruto da nossa, infelizmente, pouca estrutura. Mas não é algo que seja culpa de um governo ou de outro. É um problema do nosso país. Nós temos realmente falta de recursos. Entendo que o Poder Legislativo, o Poder Executivo estão trabalhando nesse sentido, tanto é que existe um projeto de lei que já passou aqui pelo Senado, está lá na Câmara agora, em que nós vamos transformar o nosso sistema. Nós hoje analisamos as operações depois que elas acontecem. Vamos passar a analisá-las antes que elas acontecem. Isso vai dar mais segurança jurídica às empresas, mas, por outro lado, vai exigir maior agilidade da nossa parte. E, para isso, nós precisamos, obviamente, maior estrutura, principalmente de pessoal. Isso está previsto na legislação e acreditamos que vamos conseguir dar conta desses novos desafios. Com relação à relação com as agências, nós temos vários acordos de cooperação com agências. Elas têm uma competência concorrencial também subsidiária, mas a palavra final é do CAD. Nós temos aumentado bastante a interação com as agências. Temos gente lá no CAD atuando que vem de agências reguladoras. O doutor Gabriel é um servidor que está aqui, que é servidor da ANP e está atuando lá no CAD. Temos vários ex-servidores do CAD que estão na Anatel hoje. Então, nós temos mantido um bom relacionamento e é importante que mantenhamos esse relacionamento com as agências reguladoras. Eu deixo as respostas que não lembro para o meu colega Alessandro. Obrigado.
Com a palavra, doutor Alessandro.
Senador Lindbergh, muito obrigado pela honra de poder dialogar aqui sobre esses temas. Eu tentei organizar aqui as minhas respostas, espero dar cabo aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é a respeito da verdadeira doutrina que Vossa Excelência trouxe aqui, a respeito do ponto nodal do que é a política de concorrência, que é essa tensão entre bem-estar do consumidor e competitividade das empresas. Isso é, na verdade, o desafio de toda grande economia no século XX. A economia norte-americana resolveu esse seu dilema enterrando uma escola chamada Escola de Harvard, substituindo ela inteiramente pela chamada Escola de Chicago, e fala: vamos concentrar. E aí, durante um tempo, eles passaram a fazer uma opção clara pela competitividade e tendo em vista que o benefício ao consumidor surgiria lá na frente. Uma economia como a brasileira, ela não pode obrigatoriamente aceitar simplesmente quaisquer modelos que estejam lá fora. A nossa lei não aceita. A nossa lei é a lei brasileira, votada por esta casa aqui. Ela traz a sua própria tipologia. E nessa tipologia da nossa lei, na verdade, existe a obrigação para o aplicador da lei de encontrar um balanço entre esses dois desafios. E esse balanço, ele necessariamente será feito no caso concreto. Como é que nós, no caso concreto, conseguiremos, ao mesmo tempo, obter uma política que gere competitividade das nossas empresas sem o prejuízo do bem-estar do consumidor? Isso tem a possibilidade de ocorrer prioritariamente pelo acompanhamento das decisões e dos compromissos assumidos. Esse, na verdade, é um grande desafio que cabe ao órgão, que é o de acompanhar as condutas que foram assumidas como obrigações futuras pelas empresas quando elas assumem fazer aquela concentração que foi aprovada. Desse ponto de vista, na verdade, eu diria que a nossa tarefa não é fácil. A nossa tarefa é mais difícil do que só optar por um dos dois valores. Nós não temos nem só uma política de incentivo à concentração pura e simples, nem só uma política de defesa do consumidor pura e simples. Nós temos uma política de articulação desses dois valores. Isso nos demanda mais estudo, mais compromisso com a aplicação da lei. Desse ponto de vista, eu gostaria de passar para a próxima pergunta de Vossa Excelência, que na verdade foi uma espécie de apanhado de alguns dos desafios de comportamento institucional que nós temos que ter ali. Por exemplo, ouvir mais do que falar. Eu anotei outras preocupações com os prazos do julgamento. Na verdade, do que nós estamos falando é de como conseguimos educar um órgão para que ele consiga implementar adequadamente uma lei que está bem pautada, bem escrita. Desse ponto de vista, eu gostaria de ressaltar alguns ganhos que já ocorreram ao longo da implementação da nossa lei. Principalmente ganhos na questão dos prazos. Os prazos foram diminuídos sensivelmente nas últimas gestões. E também o acúmulo na coordenação das informações econômicas. Desse ponto de vista, cabe ressaltar aqui uma proposta do projeto de lei que irá eventualmente ser aprovado aqui, que é a da intensificação do núcleo de estudos econômicos. Ali já existem diversas formas de se organizar a informação econômica que chega ao CAD, mas a proposta ela é mais sistematizada e ela certamente tenderá a dar ao órgão mais possibilidade de visualizar adequadamente os mercados nos quais ele atuará. Eu gostaria de finalizar a minha intervenção a respeito da intervenção de Vossa Excelência, falando do caso do cartel dos gases. Ali houve uma preocupação, houve a notícia na imprensa, houve um rumor, mas eu gostaria de ressaltar um ponto que justifica a postura que foi tomada pelos que me precedem na gestão do órgão, que é a importância social do produto que ali estava sendo gerenciado pelas empresas. Nós estamos falando de gases que alimentam, na verdade, a rede pública de saúde. Então, quando você tem uma conduta que organiza a supressão da oferta de um bem que é mais do que o bem-estar do consumidor, é a própria vida, eventualmente, do consumidor, certamente nós temos que ter uma preocupação adequada ao tamanho da demanda. Era sobre nesses termos que eu gostaria de responder, senador.
Eu só, até para... ampliar um pouco aqui essa questão do Clube dos 13 que o senador Lindbergh colocou aqui, que é um tema também importante, que tem sido acompanhado aí muito de perto pela imprensa, e que acho que seria importante essa oportunidade até para os senhores também falarem sobre isso.
Clube dos 13, o que acontece é que iniciou-se uma investigação na Secretaria de Direito Econômico sobre especialmente a cláusula de preferência da Rede Globo na negociação dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro no contrato com o Clube dos 13. Então, a SDE fez uma investigação, esse processo chegou ao CAD, e o CAD, então, ao se debruçar sobre o caso, deixou transparecer perante a Globo e o Clube dos 13 que o CAD estaria aberto a fazer um acordo para pôr fim ao processo, né? Sem qualquer condenação, mas desde que se retirasse especialmente essa cláusula de preferência.